Boa noite, malta. Bem-vindos de volta aqui aos podcasts Liberta. Espero que vocês estejam todos bem hoje. Espero que estejam bem confortáveis na vossa casa no final deste domingo. Obrigado a todos por estarem aqui a passar este bocadinho comigo. Eu anunciei isto para as 8h30 porque realmente tenho estado a desdobrar-me em 30 mil para estar em todo lado e atrasar meia hora, mesmo assim. Mas estou aqui, estou aqui exclusivamente agora às 9 horas, das 9 até mais ou menos às 10, mais coisa, menos coisa. E isto porquê? Porque tem estado a acontecer coisas altamente e não quero parar de promover isto, porque isto é mesmo bom. Tivemos agora, acabamos agora uma maratona de formações juntamente com a Câmara Municipal da Maia. Portanto, foi uma cena altamente e espero que outras câmaras se inspirem por isso, porque finalmente a permacultura está nos nomes, está nas bocas das câmaras municipais e dos órgãos públicos, e é disso que nós precisamos. É não segregar essa malta e é juntarmos a todos e podemos fazer um impacto grande no mundo, ok? Malta, que está aqui, que já aderiu à conversa, podem comunicar aqui à vontade através dos comentários. Nós vamos partilhar. Hoje o tema são animais e agricultura, portanto vamos falar um bocadinho acerca disto. Visto que estamos numa altura tão boa para isso, né? A malta está a plantar, está a fazer as suas plantações, as suas sementeiras, e eu também gosto, também estamos a falar nos animais para enquadrar animais nestas produções, porque é possível, ok? Já vamos ver como. E vamos fazer isto em formato relaxado, o podcast aqui. Eu não estou aqui com formalismos, eu nunca não sou esse tipo de pessoas. Portanto, vocês estão à vontade para partilhar aqui as vossas dúvidas, as vossas experiências de vida, porque todos vamos aprender com isso, com certeza. E é por isso que eu estou aqui também. Portanto, altamente. Mais uma vez, um grande abraço à malta. Se tiverem malta que esteve na Maia connosco, comigo, com o David e com a Ruth, um grande abraço para vocês e siga partilhar mais informações permaculturais e siga a fazer coisas giras, ok? Malta, então, deixa-me cá ver se eu estou aqui a ver os vossos comentários ou se isto é só alguma coisa fictícia que está aqui a passar-se. Ok, viva, está aqui, ok. Boa primavera para todos. Ganda Ron, tudo bem? Boa primavera. Então, vou ver se eu apago isto aqui, que é para conseguir ver os vossos comentários, em vez de ver os meus. Ok, malta? Portanto, então, para começarmos, eu acho que é importante, lá está, sem pontapés de saída, mas começamos a infiltrar aqui alguns temas. É importante nós falarmos acerca de porque é que nós temos que exclusivamente, não temos exclusivamente, mas porque é que nós temos que mencionar galinhas e permacultura, ou porque é que nós temos que mencionar animais e permacultura, ou animais e agricultura, ou seja, porque é que nós temos que dar estes conceitos para o mundo? Porque é que nós temos que colocar isso nas bocas do mundo? Porquê? Porque, primeiro que tudo, muitos de nós, e muitas pessoas que estão por aí já o fazem. Outras pessoas fazem sem saber. Outras pessoas fazem sem saber o que é permacultura. Ok? E está tudo certo. Ok? O que é importante aqui é que nós consigamos passar a informação para que seja absorvida por quem precisa dela. Ok? E para que nós possamos, então, fazer coisas giras com isto. Epá, está aqui. Deixa-me ver o que está aqui a acontecer. Estão aqui a partilhar um vídeo. A não ser o que é isto. Oh, Eduardo, explica aí o que é o vídeo. Não vou ligar agora o vídeo, senão vai dar cabo aqui do sistema. Mas diz aí o que é isso, ok? Ok. Mas porquê que nós temos que partilhar isso? Porque, número um, não interessa se nós somos vegetarianos, veganos, ou comemos carne ou não, os animais são parte do ecossistema. Logo, se nós queremos fazer um projeto ligado com o ecossistema, permacultural, né, baseado na natureza, não digo que temos que ter animais, mas temos que os considerar. Ou seja, se nós não podemos ter animais, ou se nós não queremos ter animais no projeto, é bom considerar os que já existem. Porquê? Porque à nossa volta, como já fizemos um podcast antes, os setores, né, todas as energias externas da nossa propriedade, ou os limites imaginários das fronteiras imaginárias da nossa propriedade, tudo o que está para fora disso são considerados setores. São coisas que influenciam o que está a passar no nosso terreno, mas não estão necessariamente no nosso terreno. Logo, por exemplo, raposas, javalis, tchugos, coelhos, ratos, essa malta toda, são animais que têm que ser considerados e fazem parte do ecossistema. Okay? Nomeadamente, por exemplo, vou-vos dar aqui uma que é excelente e que a malta normalmente dá um salto fora. Okay? Normalmente, quando eu falo disto, que coelhos bravos, não é? Se nós tivéssemos um ecossistema bom, bem estabelecido, os coelhos bravos e os roedores, os ratos, os coelhos, os roedores, fazem parte do ecossistema de uma maneira tão boa que para ajudarem as nossas árvores a desenvolverem-se. Como? Estão a ver as árvores, típicas árvores que mandam os ramos de ladrões na base? Normalmente são os primeiros a serem podados. Estão a ver o estilo de ramos que isso são? Para quem não conhece os ramos ladrões, façam uma pesquisa rápida no Google. Ramos ladrões, ok? Basicamente são ramos que saem, parece que são raízes que saem para fora, ok? São ramos que saem da base da árvore e normalmente tiram a energia à árvore, porque estão na base, logo a energia que vem das raízes, a informação, a nutrição que vem das raízes vai logo alimentar esses ramos em primeiro lugar, tira a energia da copa da árvore, ok? Isso é verdade. Agora, nós estamos a cortar isso, também não há mal, mas porquê que nós estamos a fazer isso? Porque nós já não temos uma quantidade de coelhos ou de roedores interessantes à nossa volta, que vão lá e em vez de danificarem a nossa árvore comendo a casca, vão comer esses ladrões, vão começar a roer esses ladrões, não é? Esses ramos ladrões, vão se alimentar, vão continuar a sua vida, ok? Algumas árvores vão estragar, com certeza, ok? E logo quando, a partir do momento que os roedores acabam de fazer isso, não é? Comem os ladrões à volta da árvore, então fizeram a poda natural. Está aqui o Manuel a dizer, não é preciso os roedores que comem esses rebentos. Tal e qual. Ok? É isso mesmo que eu estava a falar. Tal e qual. Não sei se entraste agora, Manuel, mas é isso mesmo que eu estava a falar. Quando nós estamos a fazer, quando nós estamos a considerar os animais no projeto, seja o que for, seja um projeto que inclua carne para alimentação ou um projeto que não inclua carne para alimentação, nós necessitamos de animais no ecossistema. Sejam eles insetos, sejam eles micro-organismos, bactérias, não é? Precisamos de pássaros, precisamos de roedores, precisamos de carnívoros, animais carnívoros, né? Mamíferos, por exemplo, ok? Nem todos são, mas mamíferos, né? Podemos considerá-los. Considerar os animais em geral. Porquê? Porque cada um tem o seu papel neste ecossistema que faz com que estas trocas sejam relevantes para o nosso projeto. O objetivo final, se vocês nos têm estado a acompanhar, vocês sabem muito bem que nós não somos fundamentalistas. Quando nós estamos a fazer um projeto, quando nós estamos a fazer. Epá, estou aqui a ver isto a piscar, estava a distrair um bocadinho. Tenho que desligar aqui esta parte, já vou ver os vossos comentários. Ok? Vou desligar só aqui. Podem fazer os comentários à vontade, só que se eu estiver sempre a ver isto a piscar aqui, distraio-me. Ok? Porque quando nós incluímos animais no nosso projeto, nós estamos a incluir diversidade. Ok? E permacultura é o design sustentável e regenerativo para humanos em harmonia com a natureza à sua volta. Logo, o humano criou o conceito de permacultural. Nós humanos é que criamos o conceito de permacultural para nós podermos nos abastecer de nutrição, de energia, de abrigo e de outras necessidades que nós precisamos, mas sem estarmos a estragar o que está à nossa volta. Isso é basicamente o que é permacultura. Logo, se é design para os humanos, o rendimento principal que nós temos que ter em conta é para os humanos. Sem esquecer que tudo o que está à nossa volta tem que ser respeitado. Isso é que é basal, é a nossa base de tudo. Quer dizer que se nós não respeitarmos o que está à nossa volta, nós não estamos a fazer permacultura. Se os animais não estiverem bem tratados, nós não estamos a fazer permacultura. Isto quer dizer o quê? Não matar para comer? Não, faz parte. Morte faz parte. Todos os seres vivos matam para comer. Ok? Tendo tu uma dieta vegetariana ou não. Ok? Todos nós nos alimentamos de seres vivos. Nós matamos um alho francês para podermos comer. Nós matamos uma couve para podermos comer. Ou, depende de e não sou fundamentalista, cada um tem as suas opções, cada um tem as suas ideias e respeito-as todas, ok? Mas animais têm que fazer parte deste sistema. Ponto final. Ok? Temos que os enquadrar conforme as necessidades que são necessárias para o nosso sistema. Precisamos do estrume, precisamos do composto, precisamos que elas nos comam as ervas em vez de estarmos sempre a roçar e gastar gasolina para roçar. Ok? Porquê gastar gasolina para roçar se nós temos umas galinhas que podem andar ali a comer-nos as verduras? Ok? Falo contra mim, porque não tenho rede numa zona que eu tenho muita verdura para elas. Ok? Também tentado instalar um prado verde, ou de adubo verde. Mas as minhas galinhas podiam ir para ali, só não arranjei rede, porque eu não quero que elas vão para a horta. A gente já lá chega, ok? Porque isto é importante, especialmente com as galinhas. Nós temos muito mais experiência com aves do que com qualquer outro animal. Tivemos aí um porco uma vez, mas nós temos um espaço bastante pequenino e o porco teve uma vida feliz, mas não teve o impacto que nós queríamos no nosso terreno. Foi mais, o impacto foi mais destrutivo do que regenerativo para tudo. Matou-nos algumas galinhas, teve aí matou-nos alguns patos, destruiu-nos um bocado do nosso campo de adubação verde, que agora ainda estamos a recuperar, ok? Fez uns danos maiores. Lá está, experiências. Mas nós não tentamos as coisas, não fizemos as coisas para que nós consigamos alcançar o nosso objetivo, nós nunca vamos saber, ok? E aprendam com os nossos erros, claro. Ok? Então, deixa-me só aqui, outra vez, levantar aqui a... vamos lá ver. Olá, boa noite. Vou dar aqui uma viva a toda a gente. Eduardo, não sei que vídeo é esse. Espero que seja uma coisa interessante. Um grande abraço, Paulo. Grande abraço. Maria, grande Maria, boa noite. Manuel, já li. Manuel, Peter, auditório. Quem tiver problemas nas hortas ou jardins com roedores, usei o churume de mostarda. Ok! Já estamos aqui com altas dicas, meu. Ok, espetacular, Manuel. Esta dica eu não sabia e está-me a aparecer altamente, ok? Churume de mostarda. Eu tenho montes de mostarda na minha adubação verde, ok? Portanto, estás-me a dizer que se eu agarrar. Eu tenho problemas, por acaso, agora os meus gatos estão a ficar velhotes, estão a ficar um bocado preguiçosos e não estou a gostar muito da conversa e estão a deixar de caçar tantos ratos e estou a começar a ter mais danos na minha horta com ratos do que tinha antes, porque os gatos vão começar a ficar mais preguiçosos e a ficar a dormir mais tempo em casa. A solução é arranjar outros gatos, mas também estes gatos são gatos de estimação, não são gatos, não é assim uma coisa, não é para os desprezar, portanto estes gatos merecem ter uma vida de velhice descansada, mas também não quero ter 30 mil gatos aqui, portanto estou naquele limbo. Portanto, isto é uma coisa interessante. Roedores, usei o churume de ortigas. Podes-me dizer mais ou menos, e há a malta que está aqui a ver, quanta quantidade de mostarda é que puseste? Mostarda à planta, malta, ok? Mostarda à planta, penso eu, não é? Espero que seja isso, porque a mostarda comercial eu não vou aplicar ali, ok? Mas se for mostarda à planta, é altamente fazer um churume. Quantos quilos de verduras para quantos litros de água, diluíste alguma coisa, partilha com a malta. Isso é altamente, porque eu estou agora a passar por um problema desses e até experimentava para todos e podia até documentar e servir de exemplo para a malta, por exemplo, ok? Portanto, diz aí coisas, Manel. Ganda Helder, boa noite. Boa noite, Teresa. Boa noite, Paulo. Entre as fileiras das minhas pareiras, desde que sejam os javalis a lavrar, tenho feito muito bem. Ai, sem dúvida. O Diogo diz, muito bem, olhem para além do valor instrumental da natureza. Exatamente. Ganda Anabela, viva, viva, boa noite. Manuel, a permacultura respeita a natureza e auxilia a natureza. A permacultura faz parte do ciclo natural da natureza, só por dizer que somos nós que temos a decisão de querer ou potenciar. Estás de acordo? É assim, não, deixa-me reler então, porque às vezes há micro coisas que nós podemos elaborar. Então, estás-me a dizer que a permacultura respeita a natureza, sim, e auxilia a natureza, sim. Permacultura faz parte do ciclo natural, sim. Só por dizer que somos nós que temos a decisão de quebrar ou potenciar. Sim, nós temos o poder para fazer o que nós quisermos, ok? Agora, a decisão que nós tomamos, dentro disto que tu disseste, estou de acordo, é: eu posso muito bem tomar uma decisão, dizer assim, vou lavar isto tudo e vou pôr pesticidas e herbicidas e toca a andar, e adubos de síntese, e siga para bingo. E tenho a minha horta controlada e o meu bosque controlado e está tudo ok. Isso é uma decisão. É a que eu estou de acordo? Não. Agora, se tu me disseres que a tua decisão pode ser um fator vital para a regeneração de um ecossistema, sim. E isso vai-te criar rendimentos grandes para tu conseguires alimentar a ti e a tua família? Claro que sim. Okay? Se podes incluir animais nisso, sim, estuda o elemento, testa. Por exemplo, o meu caso com o porco foi um caso extremo. Nós temos 4.500 metros quadrados com uma casa no meio. Ok? Malta, nós estamos a fazer permacultura num espaço relativamente pequeno. Okay? E vocês veem a quantidade de vídeos e a quantidade de experiências que a gente faz. Porquê? Porque cada experiência vai trazer benefício para nós, obviamente, porque nós descobrimos o que é melhor para nós, e benefício para vocês. Podem acompanhar as coisas, podem testar em vossa casa, podem dizer funciona assim, não funciona assado. Altamente siga para bingo, ok? Portanto, assim, nós temos o poder, nós, seres humanos, temos o poder e temos estes dois, né? Opposable thumbs, né? Que a malta costuma dizer se houvessem mais animais com esta característica de terem polegares, evitávamos sarilhos, não é? Mas nós temos esta capacidade, nós conseguimos agarrar coisas, nós conseguimos pensar, nós conseguimos fazer, e o nosso objetivo, a nossa missão, deve ser sempre nós criamos rendimentos para nós, comida, dinheiro, interligações, colaborações, criar coisas, gerar coisas, gerar biodiversidade enquanto nós estamos a regenerar a natureza. Isto é possível. Isto é permacultura, ok? Sim, o Manuel diz, sim, eu uso com resultados excelentes, altamente. Partilhei a receita. O Álvaro diz, galinhas dão conta de ratos? Dão, comem ratos, depende da quantidade de ratos. Se tiveres uma galinha e 30 mil ratos, vais continuar a ter problemas de ratos, ok? Agora, digo-te uma coisa, vi uma vez um rato, um ratinho do campo no meu galinheiro e já não saiu de lá vivo, ok? E elas controlam isso. Por exemplo, posso já avançar um bocadinho para a frente, ok? Porque lá está, isto é um bocado, isto é fluido, eu gosto também de dar sempre as coisas assim desta maneira, mesmo quando é um curso. Porque conforme as perguntas vão aparecendo, é quase como, forma-se quase como uma conversa. Portanto, falando nisto e pegando aquilo que estavam dizendo há bocado, acho que era o Paulo, das entrelinhas, nós podemos ter muito bem, por exemplo, espaços maiores, né? Podemos ter pomares, isto pomares com linhas agroflorestais. Quem não sabe o que é agrofloresta? Agrofloresta são métodos regenerativos de produção alimentar com vários utilizando vários estratos, copa alta, copa baixa, trepadeiras, arbustos, rizomas, fungos, coberturas de solo, herbáceas, etc. Ocupando o espaço todo. E nesses grandes campos, nesses grandes hectares, nós temos sempre espaços abertos, grandes espaços abertos, para os tratores poderem passar para fazer a colheita e entre outras coisas, ok? Passagem, okay? Espaçamento, há espaço para isso, siga a fazer. Só que esses tratores, em monocultura, só passam lá uma vez ou duas por ano durante um período. Passam lá às vezes para fazerem curas, né? Que é uma coisa que nós queremos evitar, ou queremos desmamar, né? Os nossos pomares das curas. E uma das grandes maneiras de fazer isso é criar biodiversidade. Okay? E juntar mais plantas em vez de estarmos a pôr só uma planta no mesmo, em hectares e hectares e hectares. Mas quando eu estou a falar das entrelinhas, estou a falar de que há o potencial, mesmo que passes lá uma vez por ano com um trator para fazer colheita, há potencial durante os outros meses todos para fazer culturas de entrelinhas, utilizando também galinhas. Okay? Quer dizer que enquanto estás lá colocando tudo no calendário como deve ser, que é para não estar a atropelar umas coisas com as outras, quer dizer que imagina que tens um olival. Ok? Podes fazer cultura entre linhas, mas quando for a altura da palha da azeitona, tem que estar tudo fora dali. Tem que estar tudo colhido, ok? E com as galinhas já passaram por lá. A gente já vai falar melhor disso, ok? Quer dizer que, se nós tivermos sistemas assim, onde nós incorporamos os animais nessa adição de biodiversidade, de comida, de variedade de comida, nós, para além de termos muito mais pilares onde nós podemos assentar, nós vamos ter um espaço onde nós podemos alimentar as nossas galinhas, estrumar o nosso espaço, descompactar, não, manter o solo sempre coberto com plantas vivas, melhor ainda, fixação de carbono, atmosférico em carbono, não é? Não é? Que nós, todos os seres são feitos à base de carbono, temos uma grande percentagem de carbono. Logo, a planta para crescer tem que transformar, tem que absorver dióxido de carbono e transformá-lo em carbono. E ficar com o seu corpo, né? Carbono, entre outras coisas, muitas coisas, mas muito carbono ali acumulado. E depois, então, nós podemos ter um controle desses ratos, por exemplo, no caso de um pomar, se houver muitos ratos, com essas passagens das galinhas, ok? Que elas sim vão comer. Aliás, eu costumo contar esta história porque isto foi mesmo impressionante para nós, com um amigo nosso. Os nossos gatos gostam muito de nos dar os ratos mortos como presente, ou seja, vêm deixar à porta, né? Dantes muito mais do que agora, por causa daquilo que eu já falei. Quer dizer que Dantes, numa altura com um amigo meu estava aí e que atirou o rato morto para um espaço mais para um espaço não era um relevado, mas uma zona de terra e relevado e não era relva, mas tinha adubo e não sei quê. E estavam lá as galinhas e elas uma saltou para lá, agarrou no rato, levantou o pescoço e entrou. Okay. O problema foi que entupiu o papo. A galinha começou a não conseguir digerir a comida. Tivemos que fazer nós digerir, até descobrimos o que estava a passar. Ela até começou a pôr os ovos partidos, em espiral, porque não estava a absorver nutrição. E depois tivemos que massajar, tivemos que ajudar, tivemos que fazer a galinha vomitar. Foi uma coisa incrível, que nunca tinha passado por isso. Tivemos a galinha vomitar e tivemos que fazer massagens com azeite. No peito da galinha para conseguir salvá-la, né? Agora, Se isso foi uma coisa boa para elas, não. Ela não devia ter feito aquilo. Mas elas comem ratos, elas caçam ratos, são exímias, parecem mísseis direcionados para ratos. Se vocês virem uma galinha atrás de um rato, só o corpo é que mexe, a cabeça está sempre a olhar para o rato. E só o corpo é que mexe, é uma coisa muito, muito engraçada, ok? Portanto, sim, é possível. Ganda Sandrina, boa noite! A Maria Fernandes diz: como se atrai a coruja para se fixar ao espaço? Alguém tem uma ideia? Olha, boa pergunta, não faço ideia. Olha, possivelmente árvores altas, ok? Copas altas, comida para ela. Normalmente o que atrai os animais é comida e segurança, abrigo, né? Por exemplo, há muita malta que para os morcegos, por exemplo, faz abrigos para os morcegos, com as corujas é fazer a mesma coisa que elas acabam por aparecer. Churumes de mostarda. Por cada 10 litros de água, um terço de sementes de mostarda. Ah, interessante, ok, com a semente. Ok, por cada 10 litros de água, um terço de sementes de mostarda. Ou um meio, se for plantas. Ok, quer dizer que 5 quilos, é isso, estás a dizer, 5 quilos de folhas de mostarda para 10 litros de água. Deixar repousar por 8 dias e depois de coado, diluir uma medida por 3 de água. Diluir de uma para 3. Ok, pô, vou experimentar isso com certeza. Altamente, olha, obrigado pela partilha. O Paulo diz: dão conta das ervas para não teres de roçar, é bem, é para além disso, adubam. Sim, e dão conta dos ratos também. Mas sim, dão conta das ervas. Que venha a receita do churume de mostarda. Posso colocar no compostor diretamente na horta. No compostor, o quê? Pôr o quê? Posso colocar o quê, a Maria? As cobras também comem ratos, sim, cobras rateiras, por exemplo. Isso é um ótimo exemplo. As cobras rateiras são espetaculares para termos ratos aqui, ok? Portanto, deixem de matar cobras, malta, ok? Não, as cabras não vos vão fazer mal, ok? As cobras, nós temos duas cobras que podem nos aleijar se nós não conseguimos chegar a um hospital a tempo, e esse tempo é bastante longo, e estamos a falar de umas cobras que têm mais medo de vocês do que vocês delas. Okay? Portanto, deixem as cobras em paz, se virem uma cobra, deixem-na estar. Okay? Também não estou a dizer para vocês deixarem entrar dentro da vossa casa e virem almoçar com vocês. Agora deixem-na estar, se virem por aí a cobra, deixem-na estar, ok? Não há stress nenhum. No grupo está a receita. Boa, boa, no grupo da comunidade Liberta-te. Ok, portanto podem ir ao grupo da comunidade Liberta-te, por acaso nem sequer tinha visto isso. Se calhar puseste já agora, ou se calhar já puseste há algum tempo, já não me lembro. Boa. Nos ficheiros que vem, ok. Sim, altamente, altamente. Ok, boa. Vou procurar grata, ok. Os gatos trazem-vos os ratos com tanto amor e vocês, em vez de comer, deitam fora. Epá, eu não deito fora, ok. Aliás, eu deito para as galinhas ou devolvo à terra. E desculpem-me, mas ainda não cheguei à fase de me interessar por comer ratos, ok. Pelo menos mortos e sabe-se lá há quanto tempo. Que isso também é uma coisa altamente perigosa, né? Mas sim. Houve uma vez que foi uma gatinha que me trouxe e estava a acabar de trazer e pôs-me aos meus pés e disse assim: não, eu não quero. E dei assim um toquezinho com o pé para ela comer e disse: come tu. E ela foi logo: miau, miau, ok, bomba. Não queres tu, quero eu. Foi e comeu. E aí assim está bem. Ela que o caçou, ela que o merece comer. Boa. Posso ajudar? Sim, é isso. De nada. Deixa-me ver. Negativo. É o grupo Horta com Amor. Ah, ok. Boa, boa, boa. Altamente. Onde coloco o churume da mostarda? Deve ser provavelmente no terreno, não é? Colocar no terreno. Aproveito o tema da bicharada para partilhar que hoje meti a mão no solo, onde coloquei uma boa camada de matéria orgânica, folhas e primeira camada de uma pequena floresta. Ok, deixa-me mandar para aí. Primeira floresta e uau, a quantidade de peixinhos que para ali vai, terei bons resultados com os cultivos ali este ano. Yep, sem dúvida. Lá está, quando nós estamos a ver isto, é tão bom quando nós perdemos este medo. Ainda há pouco tempo tive com umas pessoas que eu não vou, que são capazes de ver isso, portanto não vou mencionar os nomes, mas tive com pessoas que estavam a dizer: epá, cuidado, está ali o bicho, ao meu puto, né? Cuidado, está ali o bicho. E eu assim: epá, mas. O Isaac não tem medo do bicho, meu. Ele não digas cuidado, não, está ali o bicho, porque os bichos não é para se ter medo. Os bichos, há bichos e bichos, não é? Mas os bichos não é para se ter medo, ok? Eu também não gosto de agarrar salamandras com as mãos. Não é uma coisa que eu aprecio, mas não tenho medo delas. Vejo, quando está um dia de chuva no, em outubro, eu sei que quando eu vou fechar as galinhas à noite, que eu vou encontrar 30 salamandras pelo caminho, assim, a tentar chegar com a cabeça levantada, não é? Mas eu não tenho medo delas, também não vou segurá-las, não quero pisar, não é? Mas não vou passar disso, não é? Não vou ter medo. Portanto, não é para se ter medo de bichos. Os bichos que estão na floresta ajudam-nos a produzir alimentos bons, ok? Bom para atrair as corujas é necessário ter uma caixa ninho e haver com tranquilidade e na zona da caixa. Exatamente. É isso mesmo. É abrigo. Abrigo e comida. Boa. Ok. Então, quando nós estamos a falar disto, já tocamos aqui em vários temas, mas uma coisa que é muito importante, e malta aqui no YouTube, que eu também estou no YouTube aqui, portanto, vocês também podem colocar as vossas perguntas, que eu também estou a ver, e não tenham vergonha que eu estou a responder só as perguntas do Facebook, mas a malta do YouTube também pode fazer perguntas, ok? E acompanhem sempre no Spotify, que vai ficar tudo lá no Spotify, e no YouTube fica lá sempre tudo gravadinho e editadinho, às vezes com destaques. Portanto, acompanhem e façam troca. Deixem um gosto na página do Facebook e subscrevam no YouTube. Parece que não faz diferença nenhuma para vocês, mas para este lado esta informação chega muito mais longe com apenas uns cliquezinhos, ok? Portanto, obrigado por isso. Agora, é importante o quê? Quando nós estamos a fazer juntar animais aos nossos projetos, é importante nós sabermos que os animais têm necessidades. Temos que estudar o elemento, temos que estudar o animal, temos que ver quais é que são as necessidades desse animal antes de o trazer para cá. Okay? Claro que podemos fazer experiências, podemos ver, será que aquele animal vai se dar bem se eu fizer isto assim, assado e cozido? Será que se vai dar mal se eu fizer cozido, frito e por outro lado? Será que é isso que vai acontecer? Vamos experimentar. Okay? Claro que sempre tendo respeito pela vida do animal, porque o animal não está ali para sofrer enquanto estás a fazer experiências. O ideal é nós mantemos sempre uma boa energia à volta das experiências que a gente faz. Okay? Quer dizer o quê? Que quando nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo, hortas e galinhas, ok? As hortas e galinhas são elementos completamente nefastos sem organização e estrutura. Porquê? Porque as galinhas se passam pela vossa horta, fizeram a sementeira, nada vai germinar, porque elas vão comer as sementes. Puseram lá as vossas pequenas hortícolas, couves vão todas à vida. Depois a seguir vão começar a revirar e vão começar a levantar as vossas pequenas mudas. Quer dizer o quê? Nós não, se quer dizer que isto, quer dizer que nós não podemos pôr galinhas na horta? Errado. Nós podemos e devemos pôr galinhas na horta, mas com estrutura, com pensamento, com planeamento. Senão elas vão estragar a horta. Ponto. Final. Ok? Quer dizer o quê? Que quando nós temos, dando um exemplo, linhas de plantação, 4, 10 linhas de plantação, ok? Quer dizer que eu quero fazer um transplante de cebolas, por exemplo. Quero fazer uma linha de cebolas e uma linha de couves e outra linha de cebolas a seguir. É isto que eu quero fazer numa cama de mais ou menos 1 metro de largura ou 80 centímetros de largura. É isso que eu quero fazer. Estou a dar hipóteses. Não, não quer dizer que seja isto que eu estou a fazer neste momento, ok? Mas se eu quiser isto, antes de começar a fazer isto, antes de começar a plantar, eu posso muito bem ter um trator de galinhas que vai ser colocado. Um trator de galinhas, para quem não sabe, é basicamente, pode ter ou não a casa delas, não é? Mas normalmente tem a casa delas associado. Tem uma pequena capoeira que às vezes tem as rodas e tem uma zona de rede a delimitar um espaço. O que é que isto quer dizer? Que se vocês tiverem uma linha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se calhar até tenho. Deixa-me ver se eu consigo partilhar isto. Dê-me só um segundo. Isto é capaz de vos ajudar. Vou pôr aqui o whiteboard. Acho que é isto. Será isto? Não, não é isto. Vou mesmo escrever aqui o whiteboard. Porque às vezes explicar não é tão fácil como whiteboard. Como desenhar. Ups. Ups. Dê-me só um segundo. Whiteboard. Ok, está aqui. Quer dizer o quê? Que quando nós temos. Ah, vocês não estão a ouvir isto. Ainda está a pensar. Ok, vai já, vai já. Vai já, vai já, vai já. Pronto, está a configurar. Novo quadro. Ok, desculpem lá a lentidão disto. O PC também está. Este PC já faz muito por mim. Portanto, muito obrigado também aqui ao bacano. Ok, então vamos lá ver. Antes de mais nada, vou aqui confirmar que vocês estão-me realmente a ver. Que é importante. Ok, está altamente. E estão a ouvir o som, está tudo ao capa. Ok. Deixa-me só. Porque às vezes, sabem que às vezes essas coisas falham. Ok? Está tudo ok. Boa. É isso mesmo que é preciso. Quer dizer o quê? Que nós temos, nós tendo aqui uma horta, Ok. Nós podemos ter linhas de produção. Eu vou pôr as linhas de produção. Pode ser a vermelho. Ou seja, isto são linhas de produção. Aliás, exatamente, vou pôr tudo a vermelho, as linhas de produção. E os caminhos vou deixar a preto. Quer dizer que posso ter caminhos assim. Ok? E por aí vai. Depois, linhas de plantação. E depois, um caminho. Okay. Oi, já estou a fazer costela. E um caminho a preto. Ok, mais ou menos assim. Por aí vai. Quer dizer o quê? Que esta parte. Deixa-me só colocar aqui o verde. Que esta parte pode já ter as minhas plantinhas. Já está preparado o nosso solo. Não é? Já passaram aqui só para exemplificar isto por aí fora. Quer dizer o quê? Que nós a seguir nós vamos querer tratar desta parte. O que é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos literalmente agarrar no nosso trator de galinhas. Podemos pôr o nosso trator, a casa delas aqui. Ok? E podemos pôr a rede aqui. Nesta cama. Deixa-me agarrar isto. Está um bocado instável hoje. Está com um lag interessante. Espero que vocês estejam a conseguir ver isto bem desse lado. Pronto, isto é uma rede. Ok? Quer dizer o quê? Que as vossas galinhitas, no caso, galinhas ou patos ou aves em geral, ok? Em geral, quer dizer, se voarem é pior. Patos, perus, galinhas, por aí fora. Quer dizer que esta vossa cama, que pode ter até ervas espontâneas, pode ter restos de uma produção anterior, por aí vai. O que é que elas vão fazer? Elas vão sair daqui, ok? E vão começar a comer, a fazer os seus cocozinhos, a comer insetozinhos que até pode fazer controle de pragas, vão esgravatar o vosso solo, vão fazer isso tudo. E como tem aqui uma rede, que é à volta, ok? À volta, tudo que elas esgravatarem vai ficar seguro pela rede. Até pode construir o vosso camalhão assim. Ou a vossa cama um bocadinho elevada, não tem que ser uma cama muito elevada. Mas podem construir a vossa cama elevada assim. Que elas vão esgravatando e vão puxando para as bordas, ok? Vão fazendo os seus cocozinhos, misturando isso com a terra. E comendo os restos, as ervas espontâneas e os restos de uma produção anterior. E depois, quando virem que elas já tiverem limpo isto muito bem, vocês vão passar o trator de galinhas para a linha de baixo. Ok? E podem plantar a linha de cima. Podem plantar esta área aqui. Ok? Isto altera conforme o tamanho da linha. Ou do talhão, ou a quantidade de galinhas que têm, por o tamanho da linha que têm, ok? Isto é tudo afetado por isso. Quer dizer que, se vocês quiserem ter uma limpeza mais rápida, tem que pôr lá mais animais. Até nem todas as galinhas podem estar aqui. Imaginem que vocês têm 500 galinhas, sei lá, porque vendem ovos, ok? E têm uma grande propriedade e vocês precisam ter um grande terreno e muita comida para elas. Vocês querem rentabilizar isso e querem vender ovos bons, ok? Vocês podem pôr aqui. Conforme a linha, 10 galinhas. E as galinhas fazem aquele trabalho. Ok? Atenção que é necessário pelo menos uma. Para elas dormirem, nesta casa é preciso no mínimo 1 metro quadrado. Um metro quadrado para. Não sei, algumas galinhas. 6 galinhas. 3 galinhas. 3 galinhas, acho que é isso. 1 metro quadrado para 3 galinhas dormirem à vontade. Ok? Mas também elas dormem mais apertadas que for preciso. Ok? Mas atenção, isto aqui é o quê? O que eu quero dizer é o quê? Que conforme a boca que tiverem aqui a comer. As bocas estiverem aqui a comer, mais rápido vão limpar isto ou mais devagar. Quer dizer, se tiverem muitas galinhas, podem pôr aqui menos galinhas, se tiverem poucas galinhas, podem nas pôr aqui todas. Podem decidir que se elas vão dormir aqui à noite, ok? Ou se vocês vão levar de novo para um galinheiro. Porquê? E agora passo para a fase seguinte. Isto era fixe que desse para reduzir. Dá, sim senhora. Ok, altamente. Quer dizer o quê? Que. Será que dá para andar para trás? Não, mas tinha aqui uma borracha. Vou limpar isto. É. Acho que vou limpar isto assim. Para vocês verem mais ou menos como é que isto funciona. Porque isto é muito interessante. Isto é uma coisa. Isto é uma coisa. Já fizemos isto para vários clientes e funciona muito bem. Ok? Imagina que. Vamos mudar aqui o verde. Mas também há plantas. Aqui umas plantinhas, por aí fora, por aí vai. Ok, whatever. Pode ser assim. E agora, vocês têm aqui o vosso galinheiro. Aqui. Pronto. Isto, por falta de espaço aqui na página, se calhar vou diminuir ainda mais. Portanto, deixa-me baixar assim. Ok, vocês têm aqui o vosso galinheiro. Fixo, ok? Isto é o galinheiro. Ok. Quer dizer o quê? Que vocês, se não querem estar com esse trabalho todo, vocês podem fazer o seguinte. A porta de saída do vosso galinheiro pode ser esta. E podem ter uma outra saída para um pasto geral, anual, ok? Podem ter uma outra saída. Mas esta saída está alinhada com a vossa horta, o vosso bosque de alimentos, ok? E até pode andar aqui à volta. Ok? Até pode fazer isto. Não há stress nenhum. E a entrada ser ali. A portinhola ser ali. Assim. Isto é uma portinhola aqui. O que é que vai acontecer? Isto tudo é a rede. Tem que ter uma rede a tapar tudo. Ok? Quando digo tudo, paredes e parte de cima. Porque não tem que ser muito grande. Pode ser uma rede baixinha. Desde que caibam lá as galinhas. Okay. E o que é que vai acontecer nesta rede? Elas vão poder andar à volta deste espaço todo e voltar para o seu poiso, sem que vocês tenham que as arrumar, porque elas vão sempre voltar para o poiso delas. E o que é que vocês vão fazer aqui? Para além de tudo do espaço verde que vocês têm aqui nesta zona permanente, as galinhas podem escolher vir para aqui algumas, as que forem precisas, as que lhes apetecer. Andam aqui à volta, vão comendo as ervas espontâneas que vão aparecer à volta da vossa horta. E depois podem ter aqui portinholas alinhadas com cada cama. Porquê? Acabou uma produção na cama B. Vamos chamar esta cama B. Esta cama A e esta cama C. Vá, vamos dizer assim. Acabou a produção na cama B. Ok, mas a cama A ainda está a bombar. Eu não quero que elas vão para a cama A, mas eu quero que elas vão para a cama B. Para limpar os restos. Dar uma passada, fazer uns cocozinhos, uma estrumadazinha boa, ok? Comer alguns bichinhos e depois, ok? Quando isto estiver feito, ou seja, se não durar um dia, se durar dois, deixar a porta aberta. Quando já tiver feito, fechar a porta, plantar, ok? Assim não tem acesso. Entretanto, a cama A, acabou a sua produção. Ok, já acabou a produção, vou abrir a porta A. A portinhola A, podem fazer como vocês quiserem, ok? Podem fazer portinholas, podem fazer redes que se levantam e que se baixam. Há várias maneiras de fazer, ok? Desde que feche, desde que as galinhas não tenham acesso quando vocês não querem. E quando têm acesso, fica levantado e as galinhas podem ir lá, podem comer, podem estrumar, podem limpar, podem vos ajudar com isso. Depois, à noite, voltam para casa e vocês, se decidirem, fecham aquela portinhola e vão abrindo e fechando conforme as entreculturas que vocês vão tendo. Altamente. Isto é brutal. Quer dizer o quê? Que se vocês tiverem um terreno em que o galinheiro é pequenino, ou o galinheiro é grande, mas vocês têm vários talhões, okay? Isto para falar para a malta das hortas comunitárias, porque isto eu gostava muito de fazer isto numas hortas comunitárias, okay? Eu acho que isto era altamente, okay? Fazer uma cena assim, por aí fora, por aí vai. Vocês podem fazer corredores que funcionem. Ok, atenção, tem que haver passagem para os humanos. Okay? Isso é uma parte importante. Passagem para os humanos, passagem para que as pessoas consigam ir lá e colher e tratar do terreno. Tem que haver sempre isso tudo considerado. Mas de repente, já não é preciso. Aqui até não é uma boa ideia. Se calhar aqui era melhor. Agora eu já não quero que as galinhas vão para o talhão A. Eu agora quero que as galinhas vão para o talhão B. Quer dizer o quê? Fecho as portas todas daqui. E abro esta porta daqui. E por aí vai. E vou abrindo assim. Quer dizer que de repente as galinhas não podem ir para o talhão A, mas porque o talhão A já está a ser cultivado, já foi semeado pelo dono, ou pelo proprietário, ou pelo guardião, e agora o talhão B é que precisa, então as galinhas vão para o talhão B. Quer dizer o quê? Que a comunidade que está ali a cultivar aquela zona pode partilhar as despesas das galinhas, que de repente, se tivermos 9 ou 10 talhões, essas despesas das mesmas quantidades de galinhas a dividir por 10, e ambos, todos têm estrume, todos têm galinhas para lhes manter o sítio limpo, cuidado, para que possam voltar a plantar a seguir, ou para comer os restos, ok? Há muito mais comida para as galinhas, porque de repente há restos de 10 talhões, ok? Não é preciso comprar tanta comida para as galinhas. Okay? Porque há restos para as galinhas andarem a penicar e a comer insetos, e nós conseguimos ajudar muito mais pessoas com um investimento muito maior, muito menor. E podemos fazer este desenho, como eu fiz aqui neste aqui abaixo, porque eu vos mostrei, podemos fazer num sistema macro. Podemos ir aumentando isto, quer dizer que isto seria considerado um talhão no futuro. Depois podemos aumentar isto, e se tivermos hectares, nós podemos fazer parcelas disto. Quer dizer que, de repente, nós fomos do micro, estamos a trabalhar no micro, para a tua pequena horta. Se tiveres uma horta comunitária, podes fazer assim. Se tiveres talhões, onde estás a fazer grandes produções de vários cultivos ou de rotação de culturas, podes fazer isso, ok? Da mesma maneira. Porquê? Porque permacultura inclui sempre e considera sempre padrões para fazer o seu desenho. Quer dizer que padrões são multiplicáveis e são reprodutivos, são fratais. Como vocês estão a ver, estou a usar aqui um padrão base, ok? Isto nem sequer não faria isto na vida real, mas é para vocês entenderem. Estou aqui a fazer um círculo, que cada círculo, se nós formos olhar, é algo único, ok? Nós podemos sempre ir aumentando e aumentando e aumentando e aumentando e aumentando, ok? Está entendido? Está fixe? Deixa-me cá voltar então. Aqui aos comentários, para ver aqui o que vocês estão aqui a dizer. Estou curioso para ver o que vocês estão aqui a dizer. Então, vamos lá ver. Ok. Obrigado por aqui, há muita tranquilidade. E essa caixa põe-se na árvore. Não, sim, exatamente. Sim. Boa noite. Ganda Dalila, boa noite. O estrume das galinhas é rico em fósforo, potássio. Ai, peraí. Fósforo, potássio, entre outros elementos importantes para todo o tipo de plantas. Sim, claro, claro. E muitas outras, ok? Portanto, altamente. Brutal. O Álvaro diz: não é relacionado com o tema, mas tem um terreno rodeado por um grande eucaliptal. Quais as vantagens e desvantagens? Alguma preocupação? O que deve ter em específico? É assim. O problema grande disso, estar rodeado por um eucaliptal, é que se houver um fogo, vocês estão no meio de um eucaliptal, ok? É o grande problema. Porque está rodeado de eucaliptos, é esse o problema. Monocultura, não queres saber mais nada. Agora, vocês podem e devem, ok? Depende de se houver dono, se não houver dono, ok? Por aí fora. Mas se for um eucaliptal que não é de ninguém, vocês podem começar a fazer o controle disso e começar a usar as madeiras, ok? Podem abrir clareiras no eucaliptal, podem cortar árvores, podem inocular com fungos. Alguns que vocês podem até produzir alguns cogumelos para vocês comerem, como o shiitake, as repolgas por aí fora, ok? Entre outros. Podem usar a madeira para fazer construção, podem usar a madeira para triturar e pôr cobertura de solo nas vossas hortas, nas vossas. Nós agora acabamos de comprar o nosso biotriturador, o nosso grande biotriturador. Temos estado há anos à espera para fazer este investimento e finalmente conseguimos fazê-lo, ok? Que é altamente. Porquê? O que é que nós vamos fazer? Recolher as podas todas, fazer as podas to é toda a malta que estiver a fazer queimadas, nós vamos dizer, não faças isso, nós vamos aí, ou nós vamos ir buscar as coisas, levamos a máquina lá e vamos triturar e vamos levar tudo para casa, ou vamos também partilhar com a malta, também podemos vender estilha, que é uma coisa altamente, mas a primeira coisa que nós vamos fazer é encher o nosso galinheiro com estilha, que é chamado em inglês a técnica de deep mulch bedding, ok? Traduzida à letra, é fazer uma cama. Okay? É quase pôr um lençol profundo de mulch. Okay? Quer dizer o quê? Que nós vamos pôr uma grande camada de estilha. Para quê? Para que nunca, mesmo que chova, nós não temos que pisar terra exposta, porque as galinhas vão acabar por fazer isso no espaço delas. Okay? Vai proteger a terra, vai compostando e vai absorvendo os xixis e os cocós e a água e vai decompondo e vai-nos protegendo o nosso espaço enquanto estamos a fazer composto com as nossas galinhas no nosso sítio. Mas nós precisamos de grandes quantidades de estilha e quase que nos compensava mais comprar a máquina do que comprar a estilha, que a estilha está caríssima, ok? Portanto, Portanto, fica a dica. Quem quiser, quem estiver aqui na zona, digam coisas que nós também estamos a usar a trituradora para fazer mostro de cobertura para a malta, ok? Para podermos promover e dar isso às pessoas, ok? Esse serviço. Portanto, era isso que eu estava. Era isso. Portanto, podes fazer montes de triturados, podes abrir clareiras, podes utilizar essa madeira, podes ir por aí, ok? Alcina, no projeto da horta urbana em ambiente escolar já partilhamos as galinhas entre os hortelãos. O problema é que esta horta tem canteiros, deixa eu ver, canteiros adaptados ao relevo do terreno. Porque que isso é um problema? Ah, estou a perceber, por causa das redes, não é? As redes não. Em terrenos direitos, a rede. Estou a perceber, as galinhas passam por baixo. Realmente isso é um fator. Podes fazer por talhões, podes fazer por áreas, ok? Se tiveres uma zona que não tem, que tenha uma zona mais direita, podes utilizar isso. Atenção, sempre que se tiver um sítio inclinado e se tiverem a rede do mesmo tamanho, 1,5 m de rede, as galinhas põem-se no topo e voam para fora da rede facilmente, ok? Isso de facto não é um problema, é uma situação. A rama é boa para conservar batatas. A rama é boa para conservar batatas. Ainda há pouco tempo tive uma conversa com o David acerca disto, como manter as batatas, como a minha avó fazia. Ela fazia uma cama de folhas de eucalipto e fazia uma grande camada de folhas de eucalipto, às vezes até metia areia, e depois metia as batatas, depois punha outra camada de folhas de eucalipto e preservava aquilo lá. Portanto, era altamente, ok? E atenção! A minha avó, ainda há pouco tempo eu vi a minha avó a dizer: é pá, aquelas batatas estão graladas, está na altura de desgralar. Ok? É um trabalho extra que tem que se fazer, mas ela mantinha as batatas assim. Quando as batatas começam a gralar, ela ia lá e removia os grelos das batatas todas, que é para manter a batata mais tempo e poder conservá-la durante mais tempo. É um trabalho extra, mas garante-vos batatas durante muito mais tempo. Ok? Isso é um facto. E ela é máquina nisso, ela sabe muito bem fazer agricultura e preservação porque ela teve que viver assim. Okay? Durante muito tempo, em um sítio isolado, sem carros, okay? Sozinho com 7 filhos, portanto, ela é uma máquina. Rogério, boa noite, viva. Como usas a madeira do biotriturador? Usas diretamente e estilha no solo plantado? Sim, atenção que essa parte da estilha, quando nós falamos da estilha de madeira e colocar logo diretamente, se for, se ainda tiver um bocado verde, e mesmo. Não, desculpem. Em toda a situação vai haver uma absorção grande de azoto. Quer dizer que se vocês colocarem lá a estilha diretamente nos vossos terrenos, vocês podem ver durante uma semanita as plantas um bocadinho mais amarelitas, mais tristonhas, ok? É normal, porque a estilha está a absorver uma grande quantidade, é por isso que eu quero no galinheiro, uma grande quantidade de azoto. O que é que vai acontecer? É um sequestro de azoto, mas depois quando voltar, quando isso tiver, a madeira já não estiver sedenta, ok? Já não estiver a absorver mais, vai começar a libertar e está tudo ok, ok? Portanto, isso é uma boa pergunta. Falaram na integração das galinhas na horta, que papel têm num pomar? Ok, isso é uma boa, é a mesma coisa, só com um espaço maior. Okay? Quer dizer que, vou aproveitar para falar nisso, que eu toquei ainda há bocado nesse assunto, mas não acabei. Que, imagina, epá, estou a ficar sem bateria agora que eu estou a ver. Espero não ficar sem bateria. Se calhar vou já ligar. É melhor do que estar aqui depois de quebrar um pensamento. Vê-me só um segundo, maltinha. Mas já, quando nós estamos a falar de galinhas e espaços grandes, o que é importante nós realçarmos num pomar é que nós temos para aí, entre linhas, à vontade uns 5 metros, se não mais. Ai, porra, grande choque. Quando nós temos as entrelinhas. Pelo menos tem para aí uns 5 metros entre cada entrelinha, ok? Em terrenos grandes, faz moça, ok? Há muita planta que se podia lá plantar. Quer dizer o quê? Que quando nós temos as nossas. Podemos ter linhas de extensão, curva de nível é importante, como a Alcina estava a dizer, ou obter, seguir as curvas de nível de um terreno. Se vocês não quiserem fazer, ou se o vosso terreno for muito acidentado, ou se o relevo for muito estranho, vocês podem fazer as linhas como o PA Yeomans. Okay? Que é basicamente começar a vossa medição das linhas no topo do terreno, fazerem a linha em curva de nível e depois fazerem as próximas linhas todas paralelas à primeira. Ou seja, funciona também, não são todas as linhas em curva de nível, mas tem uma linha em key line, ou seja, tem uma linha chave e depois vocês fazem as linhas todas paralelas a essa linha daí para baixo, mesmo que o relevo seja diferente, para não ficarem com grandes bossas no terreno e para facilitar às vezes até grandes implementações com tratores. Agora, Como é que nós podemos fazer isso? Nós temos, por exemplo, 1 metro de cama, 5 metros de espaço para os tratores andarem. Ok? Está mal. Não, não está mal, é o que é. Agora, o que é que nós podemos fazer melhor? Nessas entrelinhas, nós podemos fazer produção, por exemplo, de batata. Imagina que vocês têm um olival. Ok? As azeitonas, em Portugal realmente há apanha, já havia desde setembro a dezembro, janeiro, ok? Da apanha da azeitona, conforme no sítio do país onde nós estivermos, ok? Mas nunca começa antes de setembro, que eu tenha visto. Quer dizer o quê? Se vocês tiverem nas entrelinhas produção de batata, que é semeada mais cedo para em fevereiro, é ótima, é espetacular semear em fevereiro. Okay? Vocês vão estar a apanhar a batata no verão, e, ou seja, pode ser em junho, okay? Vamos dizer, se plantarem em fevereiro, vão estar a apanhar a batata em junho, e depois de apanharem a batata, podem deixar a ramada toda, estou a falar de batata, podem fazer uma cultura, por exemplo, as três irmãs, policultura de milho, feijão e abóbora. Atenção que isso vai até um bocadinho mais tarde, se calhar é capaz de começar a interferir um bocadinho com a apanha da azeitona, conforme os sítios. Mas façam sempre, tenham sempre em conta que quando for a altura da apanhada da azeitona, tem que estar tudo limpo. E quando digo tudo limpo é o seguinte: é a produção que vocês escolherem fazer, vamos dizer batatas, ok? Acaba em junho. De junho vamos dizer setembro, outubro, ok? De junho a outubro, vocês podem lá pôr animais a comer, a comer os restos da produção que vocês tiveram. Podem estrumar o vosso sítio. Alguns animais até vão esgravatar um bocadinho o solo para poder, porque querem comer os bichinhos que lá estão, ok? Vão fazer esse trabalho todo e depois vocês tiram os animais de lá, vão fazer a apanha das árvores das linhas. Pode ser amendoeira, pode ser pessegueiros, uma árvore principal que vocês queiram. Nessas entrelinhas vocês até podem ter plantas de estratos diferentes, ou seja, plantas de copa alta, baixa, arbustos, com um calendário apropriado e planeado para que vocês entre a apanha de cada coisa e vocês tenham lá a produção nas entrelinhas, e vocês têm sempre o solo coberto, dão alimento aos vossos animais, pode ser outra fonte de rendimento, podem utilizar as galinhas para venda de ovos, por exemplo, carne, se vocês consumirem, okay? Boa qualidade de carne ou de ovos, okay? Podem vender isso. E enquanto o solo está parado, que é altamente. Okay? Depois, acaba a vossa apanha acaba, podem fazer as podas, se vocês quiserem fazer as podas, se for uma altura de fazer as podas, podem triturar as podas e deixar no local, ou podem fazer composto com essas podas. Se forem folhas, por exemplo, das oliveiras, podem passar lá as ovelhas, por exemplo, para dar uma passada, no caso das ovelhas, ok? As galinhas nem tanto, mas no meu caso eu trituraria tudo e punha lá, devolve ao solo, que é para começar a planear, a preparar o local para fazer a sementeira de inverno, por exemplo, ok? Porque agora já apanhamos a azeitona. Se apanhamos a azeitona em outubro, vamos dizer outubro e novembro, que é a média, outubro e novembro. Nós, de outubro, novembro até fevereiro, que nós podemos voltar a plantar batatas depois, fevereiro ou março, ok? Nós podemos pôr lá couves, beterrabas, alhos franceses, cebola de inverno, N coisas para nós produzirmos enquanto o terreno está parado. Porque nós não queremos terreno parado. Isto não é abuso, malta. A terra funciona com plantas. Nós não estamos a abusar a terra por lá ter muitas plantas constantemente. Nós estamos a abusar a terra por lá ter sempre as mesmas plantas durante um curto espaço de tempo e depois limpar tudo. Biointensivo é o que a natureza faz. Muitas plantas constantemente a fechar os seus ciclos. É o que nós fazemos. É o que a natureza faz. Aliás, não é o que nós fazemos, é o que a natureza faz e é o que nós devíamos fazer. Ok? Anabela diz: adquiri esta semana uma propriedade e ando a descobrir cogumelos petrificados junto a algumas árvores. O que significa? Bem, pode significar muita coisa. Okay? Depende. Até pode ser parasíticos, não é? Cogumelos pode ser o resultado de fungos parasíticos que estejam nas árvores. Não sei. Teria que ver. Está aqui o Paulo a dizer: no quintal de uma casa, que licença é precisa para ter galinhas em casa? Depende do sítio, depende do PDM do teu local. Isso eu não consigo ajudar, ok? Depende se estás no meio da cidade, no centro da cidade, se estás no campo, ok? No campo eu nunca vi licenças a serem pedidas. Se estiveres nos subúrbios também não há stress, ok? Agora nas cidades tens que ver o PDM da cidade. A Alcina diz: para o problema do relevo, temos duas alternativas. Galinha móvel, que permite fazer tarefas ao mesmo tempo, tempo que as galinhas fazem o seu trabalho, e no final recolhemos ao galinheiro principal. Também há quem faça pastoreio das galinhas se tiverem tempo livre. Pois, mas as galinhas têm uma vontade própria, não é bem fácil fazer o pastoreio de galinhas. Mas é possível, ok? Mas já, são opções. Malta! Esta é que foi uma área compactada de informação, ok? Podíamos continuar aqui durante mais tempo, mas vamos fechar. São 10 da noite. E acho que também, vocês, se quiserem mais informação sobre galinhas em permacultura, a Ruth, a grande Ruth das galinhas vai dar uma formação no dia 30 de abril. Portanto, vão à escola.liberta.com e inscrevam-se no curso. Vocês ficam com acesso vitalício às gravações. Se gostaram deste podcast, apoiem o projeto de alguma maneira. Nós temos um monte de coisas. Vão deixar coisas grátis também. Podem deixar um like, podem colocar um subscreve aqui no YouTube ou no Facebook. Okay? Podem comprar um curso que reverte sempre para. O dinheiro vai sempre para nós fazermos mais e melhor para nós, mas também para o global. Nós podemos nos deslocar a pessoas e fazer mais e melhor dentro desta área da permacultura. A maior parte do nosso dinheiro tem estado a ser investido em permacultura. Portanto, se vocês quiserem. Comprei um curso, façam um curso. Temos agendas, temos serviços, temos consultoria, temos design, temos N coisas. Falem connosco e nós vamos encontrar uma coisa. Ajudem-nos a ajudar-vos, que é sempre um mote muito importante, que é nós nunca estamos a pensar no nosso próprio umbigo, é estarmos em comunidade. Isto é uma comunidade, esta hora foi comunitária. Portanto, obrigado a todos, obrigado malta por me terem aturado durante esta hora. Não se esqueçam de visitar as redes sociais e o YouTube mais uma vez. E se tiverem mais alguma dúvida ou uma pergunta, mandem-nos e-mails que a gente responde sempre. E a gente vamos estar aqui para a semana. Em princípio, gostava de estar aqui com uma conversa, que é com outra pessoa que já. Com o Luís deu o erro da última vez. Gostava de ter o Luís aqui, o Luís Capitão das Vinhas. Portanto, vamos ver se vai ser possível. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez por maturarem. E não se esqueçam que a liberdade é apenas a oportunidade de serem e fazerem algo melhor. Liberta-te. Boa noite, malta.
Thank you.